Bem-vindos ao Tussurdão.
Bem-vindos a mais um episódio do e-commerce à quarta. E sim, estou regressada depois de umas semanas afastada aqui do meu podcast, afastada por questões profissionais, por questões pessoais. Têm sido momentos muito interessantes, mas também que têm sido muito esgotantes ao mesmo tempo, com felizmente muito trabalho, muitos projetos de consultoria, muita formação, acompanhamento a alunos e também miúdos doentes, que também nos acontecem estas coisas quando somos mães. E então finalmente estou de regresso e quero-vos continuar com esta série especial, pensada daqui até ao final do ano, com episódios mais curtos, para que possa otimizar especificamente alguma coisa na sua loja online, para que possa especificamente corrigir algum erro. Isso hoje é o que nós vamos falar, sobre erros. Mas esta série de episódios mais curtos é focada nisso, é focada em acrescentar valor daqui até ao final do ano, daqui até ao Black Friday, que está muito perto, e até ao final do ano, que estratégias é que pode implementar para melhorar os resultados do seu negócio online. E mesmo que não tenha um negócio online, este é um conteúdo que deve assistir, porque imagino que está-se a preparar para lançar a sua loja online, está numa fase de investigação do mercado, de perceber o que é mais relevante para si enquanto potencial dono do negócio. Então assista a este episódio até ao final, porque garantidamente que vai tirar daqui muito sumo para aplicar no seu negócio. E para aquela pessoa que pode estar a chegar aqui pela primeira vez, por algum motivo, ainda não sabe, eu vou dizer, meu nome é Vera Maia, trabalho em e-commerce há 15 anos e desde 2020 que tenho a minha própria loja online, a Chaeco, e é daqui que eu tiro muito do sumo daquilo que eu passo para este podcast, da experiência que eu tenho, não só enquanto consultora de outros negócios, da parte de lojas online e e-commerce, mas acima de tudo enquanto dona do negócio, enquanto as dificuldades e as dores que qualquer dono de negócio sente, porque realmente nós, no nosso dia-a-dia, temos de tomar muitas decisões que às vezes são difíceis e duras, e não é só por ser uma loja online que deixa de ser um negócio, que às vezes é visto dessa forma. Às vezes é visto como um canal, como um sítio alternativo em que eu vou vender os meus produtos e não como um negócio. E eu gostava que vocês vissem efetivamente uma loja online como sendo um negócio, e um negócio que pode crescer e pode alcançar números incríveis no médio e no longo prazo. Então, vou-vos falar sobre 3 erros que eu cometi no passado e que espero não voltar a cometer. E não é por termos experiência numa determinada área que nós não vamos cometer erros. Eu queria começar por dizer isto. Durante muito tempo eu tive muito receio em ser vulnerável, em falar sobre os erros, porque eu achava que estaria errado. As pessoas iriam aceitar menos bem, porque sentiriam que eu seria menos profissional ou porque realmente eu não sabia aquilo que estava a dizer. Isso não é verdade. Nós só cometendo erros é que sabemos o que faz mais sentido. Também outra questão, a nossa experiência numa determinada área profissional difere de negócio para negócio, de projeto para projeto. É diferente estarmos a trabalhar com um negócio que tenha 30 anos de atividade, que tenha lojas físicas, tenha notoriedade e visibilidade no mundo físico e depois vai para o digital. É normal, esses negócios crescem mais rapidamente, vão mais longe num curto espaço de tempo, porque as pessoas já os conhecem, então simplesmente vão à pesquisa deles ou confiam mais nesses negócios. Um negócio novo, jovem, o caso da Chaeco é um negócio ainda num nicho muito específico da sustentabilidade, do autocuidado, são áreas muito específicas que começam a ter mais visibilidade, mas ainda são nichos de mercado, que têm as suas dificuldades e as suas dores de crescimento porque estamos a educar o nosso mercado. Então é normal que vamos cometer erros porque se levarmos uma mentalidade ou um posicionamento de um negócio grande, vamos sempre cometer erros. E foi isso que me aconteceu logo no início. Eu já falei várias vezes sobre os erros, mas estes 3 em particular, falo deles no último ano. Portanto, são muito específicos do último ano, são muito específicos das últimas ações que fizemos da Chaeco, das últimas aprendizagens que tivemos na estratégia digital e até na estratégia offline da marca. E por isso, com os meus erros, vocês vão aprender e vão mais longe. E mais uma vez, se não estiverem nesta fase de já terem um negócio, podem aprender. Se já têm um negócio de e-commerce e se algumas destes pontos vocês já conhecem, ouçam até ao final porque podem partilhar com outras pessoas. Pode haver outras pessoas que gostariam de saber isto ou gostariam de aprender isto e este conteúdo está aqui livre para qualquer pessoa. Por isso também partilhem, comentem, deixem os vossos comentários, digam-nos o que é que gostariam de ouvir mais e vamos lá em frente. Então, o primeiro erro que durante o último ano eu cometi e que hoje em dia percebo que não faz sentido cometer, porque isso vai mexer acima de tudo na gestão financeira da empresa e no cash flow da empresa, é comprar um produto com mais quantidade, porque vou ter um desconto maior do fornecedor. E isto é algo que eu vejo acontecer em muitos negócios. Eu tenho um tipo de negócio, no caso da Shaec, usando este em particular, e outros que eu conheço, como de calçado, como de roupa, que obriga a compras mínimas elevadas. No meu caso, obriga um mínimo de quantidade de produção elevado, por causa das matérias-primas. Imagina, não podemos produzir 100 unidades, temos que produzir 3 mil, porque tem a ver com as matérias-primas que vamos adquirir para a produção, tem a ver com todo o processo produtivo de determinados produtos. E, portanto, nós temos aqui umas quantidades mínimas elevadas. Mas em alguns produtos nós temos mais flexibilidade nesta compra. E às vezes porque queremos ter mais margem para podermos fazer mais campanhas, ou para fazermos mais ações, ou para irmos mais longe, porque todos nós queremos ir mais longe com as nossas vendas, mas acima de tudo para termos mais margem, para podermos investir em marketing, acabamos por, em vez de fazer a compra mínima, a comprar uma quantidade superior para conseguirmos ter melhor negociação com o fornecedor, né? Ter um custo por unidade de produto mais baixo, mas que depois nos vai pesar na gestão financeira da empresa. Se o negócio de vossa loja online, seja como empresário, seja em título individual, não estou aqui a ter em consideração o tipo de empresa, mas sim o facto de quando nós nos tornamos os donos de uma loja online, tornamos-nos gestores obrigatoriamente. E enquanto gestão, não é uma boa prática nós colocarmos demasiado peso no nosso stock, porque depois não nos liberta cash flow para a gestão contínua do nosso projeto. E esse foi um erro que eu cometi no verão, por exemplo, comprei uma certa quantidade de produto que felizmente nós conseguimos vendê-lo e já tivemos que repetir, mas agora na repetição eu já recuei e fiz uma compra mínima menor. Como é que corrigimos isto? Vamos repetir mais vezes, vamos se calhar ter que encomendar com mais antecedência daquela necessidade que teríamos, então é muito importante nós sabermos que, por exemplo, um produto se esgota ao fim de 3 meses, que o meu fornecedor vai demorar um mês a entregar, então o que eu tenho que encomendar com aquele mês de antecedência. Eu tenho sentido muito isso, mesmo em termos de entregas, os fornecedores estão mais atrasados, temos entregas de alguma mercadoria, nomeadamente uma marca, que nós revendemos muito poucas marcas, mas temos uma que revendemos que vem da Holanda e que no início de verão demorava uma semana a chegar cá, agora está a demorar um mês, e por isso nós temos que trabalhar melhor este tipo de antecipação que fazemos nas compras que fazemos, nas encomendas que fazemos aos fornecedores, mas também gerir muito bem o nosso cash flow, porque a partir do momento que o estoque da entrada, nós teremos X dias para fazer o pagamento daquele produto e é muito importante mantermos as nossas contas limpas, as nossas contas saldadas, a nossa relação com os nossos fornecedores em dia, porque isso também vai nos fazer ter mais clareza sobre o negócio e mais tranquilidade na gestão deste projeto. Então, eu recomendo que comprem menos quantidade cada vez, mesmo que as vossas margens sejam menores, mas sejam mais flexíveis na compra. Trabalhem com fornecedores mais próximos. Quanto mais próximos, melhor, porque vocês vão conseguir reaprovisionar o vosso stock mais rapidamente. Vão poder testar mais coisas, perceber o que é que funciona melhor para o vosso cliente. E no passado, isto não é um erro, mas é uma recomendação. No passado, eu falaria muito em gamas diversificadas, em muito produto, em muitas áreas a explorar. Eu hoje cada vez mais me foco em trabalhar muito bem segmentos muito específicos ou categorias muito específicas, portanto, pouca oferta, mas mais dinamismo na venda, mais dinamismo na recorrência do cliente, por exemplo. Isso é muito importante para nós realmente percebermos o que é que funciona melhor, o que é que nos traz mais rentabilidade, e nós podemos fazer isso daqui, por exemplo, até o Black Friday, daqui até ao Natal, pôr alguns produtos à venda, ver se sai rápido, o que é que sai melhor, repor. Esta flexibilidade que os próprios fornecedores tiveram que se adaptar a ela é muito importante. Infelizmente no passado não existia, mas é mesmo muito relevante e vemos cada vez mais fornecedores adaptados a isto. Então, este foi um erro que eu cometi e que eu recomendo que vocês não o façam. O segundo erro que eu cometi durante este ano foi o investir da mesma forma, com o mesmo foco e com a mesma oferta em termos de campanhas de marketing digital. Sou eu que faço a gestão das campanhas da Shaeco neste momento, portanto eu tenho muita operação na mão, tenho muita gestão na mão e apostei sempre numa oferta, e quando digo oferta é num conjunto de produtos, numa determinada comunicação, e agora percebo que deveria ter construído várias ofertas e não apenas uma, e hoje já estamos a fazer esta mudança na nossa estratégia de comunicação, de marketing, de investimento, de campanhas. E embora o retorno foi aparecendo, os resultados foram aparecendo, a verdade é que eu tentei, se calhar, trabalhar só numa oferta. Então, imaginem, eu tinha uma determinada audiência, um determinado grupo de pessoas, mulheres com determinados interesses, e eu apresentei sempre a mesma oferta a estas pessoas. Se eu tivesse diversificado a oferta que apresentei, porque eu tenho produtos diferentes na loja online, mas eu foquei muito numa coisa que eu achava que era o mais diferenciador e que eu achava que era aquilo que iria mais interessar às pessoas, mas na verdade limitou-me, porque eu não mostrei as várias opções que tinha. Então é importante nós trabalharmos a nossa oferta de forma a que, para o mesmo cliente, eu possa vender várias coisas. E isto não é só pôr mais produto na loja online. É quando eu comunico com o meu cliente, quando eu envio uma newsletter, quando eu faço uma campanha promocional, quando eu faço anúncios, quando eu produzo conteúdos. Eu devo ter várias ofertas, testar várias ofertas e ver o que é que funciona melhor, o que é que tem um custo de aquisição mais baixo, o que é que me traz mais rentabilidade, o que é que no longo prazo converte mais. E o que é que faz com que uma pessoa que não compra determinado produto, porque tem uma crença em relação àquele produto, possa comprar outro dentro da nossa oferta? Então, este foi um erro muito grande que eu cometi e hoje tenho os elementos da minha equipa a trabalhar de uma forma diferente, proposto por elas. Portanto, eu acho que ouvirmos quem está do nosso lado, ouvirmos os nossos colaboradores, ouvirmos as pessoas que lidam com os clientes todos os dias, é muito importante. Eu também sou cabeça dura às vezes e partilho de qualquer pessoa que esteja desse lado, também sinto o mesmo. Eu também sou cabeça dura, também tenho as minhas convicções e às vezes é difícil de as quebrar, mas neste caso eu tenho que admitir que foi um erro que eu cometi por me ter focado demasiado apenas numa oferta muito fechada e não ter diversificado aquilo que eu mostrei ao cliente. Porque eu posso ter, primeiro, eu posso ter um cliente que compre vários tipos de ofertas, vários tipos de categorias de produto, ou eu posso ter um cliente que não aceita a categoria A, mas a categoria B faz todo sentido para ele. E num mercado como o português, que é um mercado relativamente pequeno, que é mais difícil, nós temos audiências muito grandes, com segmentações muito, muito, muito fechadas. Por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, eu consigo se calhar ter 3 milhões de pessoas numa segmentação de quem goste de sustentabilidade e de comida saudável e uma série de coisas. Em Portugal, eu se calhar vou reduzir isto a 200 ou 300 mil pessoas. Então, em vez de eu estar só focado numa oferta muito pequena para um grupo grande de pessoas, é preferível eu ter mais ofertas para um grupo pequeno de pessoas, ir fazendo com que elas vão comprando várias ou adquirindo vários produtos que eu tenho, várias ofertas que eu tenho disponíveis para ela. Então, e é quase até fazer upsells e a pessoa comprou A, poder comprar B. E embora eu já tivesse isto definido, como entrada, como oferta de entrada, eu só tinha uma. Só olhava para uma, só olhava para uma forma de comunicar, uma forma de colocar esta oferta em frente do cliente, em vez de ter várias e conseguir conjugar as várias para que o cliente pudesse escolher. Então, esse foi um erro que eu cometi, principalmente no produto de entrada, porque no back-end, na parte de trás, na parte da oferta da loja online, ela é bastante mais alargada, mas aí, no produto de entrada, no primeiro, na captação do cliente, foi realmente um erro que eu cometi. Então já vamos no segundo erro. Eu disse que ia reduzir isto a 3 erros, porque eu normalmente faço 5, depois faço 10, já fiz coisas muito longas. Eu acho que o mais importante é vocês levarem estratégias muito incisivas, muito fechadas, muito direcionadas para os vossos negócios, que vocês consigam implementar e logo a seguir tirar resultado. Por isso, se até este momento está a ser interessante, estão a gostar, partilhem, gostem, comentem. Partilhem com alguém que possa estar a precisar de saber mais sobre este tipo de estratégias. E vamos então aqui ao último ponto. Qual foi o último ponto que durante este ano foi um erro que poderemos ter cometido, aliás, que cometemos, ou que eu cometi, tenho que assumi-lo, que eu cometi e que agora estou efetivamente a mudar? Eu sempre tive uma visão, isto já não é só deste ano, eu sempre tive uma visão muito focada na loja online. Ou seja, na conversão na loja online, de levar o cliente à loja online e converter lá, de usar os canais digitais para a conversão na loja online. E eu mantenho esta convicção. No entanto, mais recentemente, ao refletir a dimensão que Portugal tem, o número de pessoas que estão online, ao falar com a pessoa da minha equipa que faz o atendimento ao cliente da Chaeco e a pessoa que faz o atendimento ao cliente da TSE, no meio disto tudo eu cheguei a uma conclusão que eu acho que é muito importante todos os teus negócios levarem, é que nós temos uma percentagem relativamente pequena de população que esteja disponível para comprar online de forma autónoma. Isto significa que nós temos 11 milhões de habitantes, destes 11 milhões, cerca de 7 a 8 milhões estão online a navegar de alguma forma, destes 7 a 8 milhões, 40% já efetuaram algum tipo de compra online, portanto estamos a falar aqui mais ou menos de 3 milhões de pessoas que efetivamente têm potencial para efetuar uma compra online. Mas depois temos aqui uma percentagem da população, que são os outros 3 ou 4 milhões ou 5 eventualmente, que se calhar até comprariam, mas que não se sentem confortáveis em fazer uma compra autónoma online. É aqui que a coisa cai. Uma compra sozinhos, sem apoio, sem serviço ao cliente ou até sem alguém que faça a encomenda por eles. E este foi uma realização que eu tive mais recentemente e que cada vez mais eu me preocupo também em passar aos meus alunos. É, atenção, a publicidade vai até um certo ponto, que é atrair as pessoas até nós. E essas pessoas até podem ir à loja, mas elas podem não se sentir confortáveis em fazer a compra de forma autónoma. Podem ter que pedir ajuda a um familiar, a um amigo, ou podem simplesmente desistir da compra porque não querem ter que pedir ajuda a mais ninguém, exceto quem possa estar a trabalhar na loja. Então, estou cada vez mais consciente e interessada também em avaliar as vendas através de canais como o WhatsApp, canais diretos, venda direta a partir dali, com a recepção do dinheiro por um link de pagamento ou um MBWay, que também é um caso comum, portanto é um tipo de pagamento que também ajuda a que haja esta interação mais direita, uma venda através de um Messenger, portanto uma venda por um canal de atendimento ao cliente, tradicionalmente atendimento ao cliente, uma mensagem direta, e que em vez de acontecer numa loja online de forma autónoma, passa a ser feita um para um com alguém que faz este atendimento. Há uns anos eu trabalhei com algumas empresas que já o faziam. Eu não acho que sejam muito fáceis de crescer, a não ser que consigamos implementar algumas ferramentas automáticas que me permitam gerir este cliente. E hoje em dia já existem ferramentas para integrar com o Messenger, com o WhatsApp, que me permite ter a gestão do cliente, porque perder as mensagens é muito fácil. É muito difícil nós crescermos, escalarmos, quando o atendimento é um para um. Mas a verdade é que, ao dia de hoje, eu posso vos dizer que eu acho que a forma de nós crescermos numa loja online ou num negócio online poderá ter a ver, ou tem a ver ao dia de hoje, com a nossa capacidade de vender diretamente, e a venda direta através de mensagem, através de telefonema, através do WhatsApp, seja o que for, através até de e-mail. Porque há realmente uma percentagem da nossa população, da população portuguesa, que não estará tão preparada para já dar o passo da compra autónoma e que precisa desse suporte. E existem muitas categorias no mercado que se calhar faria muito mais sentido. Por exemplo, materiais de construção. Se calhar é muito mais fácil nós vendermos materiais de construção a alguém que está a fazer uma obra, se for feito um atendimento personalizado em tempo real. Essa pessoa se calhar vai se sentir mais confortável e depois levanta no armazém e paga no armazém. Portanto, há todo o processamento que é feito por quem faz o atendimento e depois o pagamento é feito no levantamento, por exemplo. Portanto, há aqui muito a explorar, que não vem só da compra autónoma ou da venda sem assistência, mas muito potencial que possa vir de uma venda assistida. Portanto, eu recomendo também que pensem nisso, principalmente para agora, para este período que vem aí, um período de Black Friday, um período de Natal, um período em que as pessoas estão prontas para comprar e que querem comprar, com mais ou menos constrangimentos financeiros que todos nós conhecemos, o que vemos no dia-a-dia, mas as pessoas vão querer comprar, vão querer adquirir produtos e serviços, mas se calhar também vão querer mais confiança. Essa confiança também é gerada por este atendimento personalizado. Vão querer mais alguém que faça a compra por eles, eventualmente, e que faça todo o processo por eles, e eles depois só efetuem o pagamento. Portanto, pensem também nisso. Nunca deixem de ter a loja online. Eu sei que há muitas pessoas que ainda vendem só pelo Instagram, ou só pelo Messenger, ou até quem venda pelo TikTok, e eu compreendo que haja quem tenha feito esse processo e diga, mas eu já vendo assim, ok? Mas nunca deixem de ter a loja online, porque vários pontos de contacto com o cliente são essenciais para que o cliente compre. Ainda há dias falava com um novo cliente de consultoria que tem uma loja física, e tem duas lojas físicas e que tem loja online e tem redes sociais muito fortes, mas as pessoas acabam por comprar a partir de um post que vem nas redes sociais, mas também vão à loja online, vêm à oferta e depois vão à loja física comprar. Por isso, o facto de terem uma loja online não significa que não vão vender na loja física, também não significa que não vão continuar a vender através de mensagem. Vão a ter mais canais, mais possibilidade de mais clientes chegarem até vocês e dar a possibilidade do cliente comprar como ele quiser e como ele pretende. Então, acho que é um erro também que eu cometi e que garantidamente vos vai ajudar a pensar de uma forma diferente e a vender mais nesta época festiva que aí vem. E claro, já sabem, espero eu, na próxima semana regresso, espero eu. Tudo depende do volume de trabalho que às vezes não conseguimos ultrapassar, mas em princípio regresso na próxima semana com mais temas curtos, incisivos, diretos para resolver problemas no seu negócio. Se tiver alguma questão, algum comentário, alguma dúvida, já sabe, comente, partilhe, manda-nos e-mail, fale comigo diretamente pelos canais das redes sociais. Eu estou por aí e tenho sempre as caixas de mensagens disponíveis. E muito obrigada por ter ouvido e até para a semana.